tão numerosa. Vamos então às informações. As informações têm que ver com a substituição da senhora vice-presidente da CAI, deputada Margarida Marques, como sabem, tomou posse na semana passada como deputada ao Parlamento Europeu, e também como membro efetivo, como vice-presidente. Ou seja, para estas duas funções, a senhora deputada Lara Martim, do PS, irá substituir a senhora ex-deputada ao Parlamento Nacional, Margarida Marques. Seja bem-vinda como membro efetivo. Estamos na reta final, mas isso não quer dizer que não gostemos de a ter entre nós como membro efetivo. Na presente legislatura não haverá mais reuniões do Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias, porque devido à transição da Comissão Europeia e todos os órgãos comunitários, não há iniciativas europeias que justifiquem. Passamos então ao ponto número 2, apreciação e votação dos pareceres da Comissão de Assuntos Europeus no âmbito das iniciativas europeias. A linha A, proposta de decisão do Conselho, como 2018-784, que também foi objeto de relatório da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e tem a ver com o acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a República de Singapura, por outro. Tem a autoria do parecer o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este parecer não tem prazo, mas era importante, como é óbvio, votá-lo, apreciá-lo e votá-lo ainda hoje. Este parecer é exatamente relativo a uma decisão do Conselho, relativa à celebração, em nome da União Europeia, de um acordo de parceria e cooperação com a República de Singapura. Como a Sra. Presidente disse bem, ele já foi apreciado também pela Comissão de Negócios Estrangeiros, que tem aqui uma competência também sobre estas matérias. E é importante dizer que este acordo de parceria e cooperação entre a União Europeia e Singapura é o quinto acordo que recentemente a União está a celebrar com um país ASEAN, depois de ter celebrado com a Indonésia, com as Filipinas, com o Vietnã e com a Malásia, o que demonstra, como é óbvio, um reforço da política da União Europeia também para esta dimensão geográfica e a preocupação que neste momento está a ter com esta região do globo. Que, como todos nós sabemos, tem um grande crescimento também neste momento do ponto de vista económico e, portanto, essa é uma das dimensões também que aqui está presente. É importante relembrar que este acordo de parceria e cooperação abrange, costumaria as cláusulas tipo que neste momento a União Europeia coloca sempre nestes acordos, matérias que têm a ver, por exemplo, com o cumprimento dos direitos humanos, com o Tribunal Penal Internacional, com armas de destruição maciça, com armas de ligeiro calibre, luta contra terrorismo e depois também, como é óbvio, outros domínios que são domínios estruturais também da política da União Europeia, como o comércio, o investimento, a política industrial, a saúde, o ambiente, alterações climáticas, energia, fiscalidade, educação, cultura, trabalho, emprego, questões sociais, ciência, tecnologia e transportes. E, portanto, estes são os domínios essenciais. Nesse sentido, também, só dar aqui uma nota: que Singapura constitui neste momento o maior parceiro comercial com a União Europeia. Só para termos uma noção, em 2017, o volume combinado dos investimentos bilaterais atingiu os 344 mil milhões de euros em 2017 e também, do ponto de vista das mercadorias e dos serviços, qualquer coisa na casa dos 100 mil milhões de euros. Nesse sentido, como é óbvio, este acordo é um acordo bastante relevante e que sedimenta também esta política da União Europeia de olhar para o Sudoeste Asiático de uma forma bastante mais próxima. Entendo também, isto é o que é dito no parecer, que a iniciativa não viola nem os princípios da subsidiariedade nem da proporcionalidade, pelo que, nesse sentido, o processo aqui está concluído. Como é óbvio, depois, politicamente, manteremos sempre o acompanhamento do acordo em si mesmo, mas isso será uma coisa que tem a ver com o cumprimento do acordo e não com esta decisão do próprio Conselho.
Muito obrigada, Sr. Deputado, autor do parecer, Pedro Mota Soares. Está aberta a discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Senhora Presidente, o relatório em si não tem Não merece comentários especiais, felicito o senhor deputado relator, mas queria aproveitar esta ocasião, porque não sabendo se vai haver mais alguma reunião da Comissão de Assuntos Europeus e se o senhor deputado Pedro Mota Soares terá a oportunidade de apresentar mais algum relatório, admitindo, portanto, que este poderá ser o último, queria desejar-lhe ou dirigir-lhe uma felicitação redobrada pelo relatório e esperar que um dia possamos ter de novo relatórios seus nesta Assembleia, nesta Comissão, sobre temas de interesse relevante. Não me parece que, nesta altura, o relatório mereça, como lhe disse, grandes comentários, merece sim a circunstância de ser apresentado por si e de estarmos na fase final dos trabalhos desta Comissão e também da sua participação parlamentar nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitor Lincanas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, da mesma forma, desde logo para felicitar o Sr. Deputado Relator e relativamente ao Deputado Pedro Mota Soares, eu penso que a gente não se vai voltar aqui a encontrar nesta reunião. Acho que aqui o Grupo Parlamentar do PSD, o que pode, como é evidente, partilhar neste momento é sempre a cooperação que tivemos em termos de trabalho parlamentar, independentemente das diferenças que temos. No plano pessoal, certamente, nos vamos encontrar sempre por aí, porque há outros palcos em que realmente não estamos do mesmo lado, mas que certamente nos levarão a estar em conjunto. O desejo de votos de grande sucesso, cada um terá o seu futuro político, terá eu próprio também, eventualmente, também não terei um futuro político, passará por aqui, mas queria certamente desejar-lhe o maior sucesso a partir de agora, noutras funções e, eventualmente, num eventual regresso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares para o encerramento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como é óbvio, para agradecer de uma forma muito direta e muito especial as referências que me foram feitas. Por acaso, curiosamente, nesta Comissão, que é a Comissão de Assuntos Europeus, não parece que haja muitas matérias que nos separem, mesmo relativamente ao Partido Socialista. Portanto, eu percebi que o Sr. Deputado Carlos Gonçalves estaria a falar, eventualmente, de um domínio diferente, pensando no domínio desportivo, no domínio futebolístico, onde aí, de facto, não nos sentamos na mesma bancada. Mas acho que, curiosamente, estes três partidos, e como sabem, uma das minhas preocupações hoje é muito sobre a diminuição da capacidade de compromisso, não é só a nível nacional, a nível europeu, mesmo a nível internacional, numa altura em que o multilateralismo não está fácil dizer, está um bocadinho a sair de moda. A mim preocupa-me muito a dificuldade que muitas vezes nós temos de, em temas que são absolutamente estruturais, atingir alguma capacidade de compromisso e a quebra até de algumas convenções que eu acho que são convenções relevantes para as democracias ocidentais liberais. E por isso mesmo acho que nesta Comissão nós muitas vezes conseguimos demonstrar essa mesma capacidade de compromisso, mesmo vindo de partidos que têm muitas vezes pensamentos diferentes e até podem ter pensamentos diferentes da forma de construção do processo europeu ou de ritmos diferentes na forma dessa mesma construção, e nós expusemos aqui essas diferenças, sei lá, estou-me a lembrar, por exemplo, da matéria fiscal, onde expusemos aqui muitas vezes as nossas diferenças, mas isso eu acho que nunca minou o europeísmo forte que todos nós, pelo menos nestas três bancadas, sentimos, e eu acho que numa altura de despedida, porque é sempre uma altura de despedida, não queria deixar de o reafirmar aqui, e mais uma vez agradecendo também a todos os do meu grupo político, à cabeça, a todos, e não cedendo ao politicamente correto, a todos, são todos os deputados. A Constituição da República não fala em deputados e deputadas, fala em deputados com letra grande para os diferenciar de outros, e por isso mesmo a todos os deputados, sem exceção, o meu muito obrigado, muito especialmente àqueles a quem porventura posso ter falhado, esse redobro, como é óbvio, os meus agradecimentos, com a noção que na vida e na política também aprendemos que os nossos erros é sempre uma grande lição. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator Pedro Mota Soares. Não seria este o momento que eu aproveitaria para fazer esta despedida, nunca será despedida, como é evidente, este até breve, mas uma vez que já foi feita esta introdução ao até breve, eu não posso deixar de dizer que foi uma honra estar nesta comissão com o Pedro Mota Soares, que foi sempre um elemento muito empenhado e um europeísta, que eu acho que teve ali uma ligeira inflexão, mas por razões absolutamente conjunturais, não interessa dizer, depois falaremos sobre isso, mas acho que é um europeísta e um construtor do pensamento europeu, que é muito importante. Ser construtor do pensamento europeu para projetar o projeto com uma longevidade que desejamos que nos ultrapasse a nós, aos nossos nossos filhos, que perdure para os nossos netos, para os nossos bisnetos e as descendências todas que por aí vierem. Não vamos despedir-nos até à próxima legislatura ou até daqui a uns tempos noutro palco qualquer, porque vamos ter ainda uma reunião no dia 18. Por isso, vamos ter essa reunião. Eu até desejaria juntar-nos numa pequena confraternização, se assim estiverem disponíveis. Depois direi qual será o modelo da confraternização, mas no dia 18 voltaremos a encontrar-nos. Isto para já é um parênteses. Depois eu faço uma auscultação, tipo sondagem sem indicação de nomes, na base anónima para saber as sugestões do modelo de confraternização. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, para além de um membro da CAI, que eu tive muita honra de ter, acho que o posso considerar um amigo. Vamos então à votação do seu parecer. Quem vota contra... Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns. Passamos agora à linha B, proposta do regulamento do Conselho que altera o regulamento UE relativo à abertura e ao modo de gestão dos contingentes pautais autónomos da União para determinados produtos agrícolas e industriais, é o COM 2019-210. É a Sra. Deputada Rubina Berardo que tem a autoria do parecer e a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu queria propor que a linha B e a linha C fosse feita em conjunto.
Se não houver nenhuma oposição a este pedido de discussão em conjunto, darei assim permissão à Sra. Deputada Rubina Braga para fazer a apresentação em conjunto.
Obrigada, Sra. Presidente. Uma vez que ambos os pareceres incidem sobre a questão dos contingentes pautais da União Aduaneira relativamente a produtos agrícolas e industriais, e uma vez que em ambos os casos a Comissão da Agricultura também não procedeu à sua pronúncia e também uma vez que ambos incidem sobre a competência exclusiva da União Europeia, e que já é aplicável desde 1 de julho de 2019, decidiu-se que não existe fundamento para a emissão de parecer por este Parlamento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Ou seja, não temos necessidade de submeter à votação, uma vez que não há, enfim, sequência a dar. Muito obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Passamos agora à linha D, proposta do Regulamento do Conselho que altera o regulamento no que respeita a determinadas possibilidades de pesca, como 2019-243. É a autora do parecer, a Sra. Deputada Ana Passos, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, considerando que a matéria em causa é da competência exclusiva da União Europeia por força do disposto no artigo 3º, número 1, alínea D do Tratado de Funcionamento da União Europeia, não se aplicará por isso o princípio da subsidiariedade. Acresce também que a presente iniciativa já entrou em vigor no passado dia 26 de junho e está publicada no Jornal Oficial da União Europeia, número L175/3, de 26 de junho de 2019. Assim, face ao exposto, consideramos que não existe fundamento para a emissão de parecer por este Parlamento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Passos. Presumo que seja a mesma situação anterior, por isso não há lugar à votação. Passamos ao ponto número 3, fixação da redação do projeto de resolução número 2045, 13ª, 4ª sessão. Recomendo ao Governo que promova a proteção recíproca dos direitos dos cidadãos portugueses no Reino Unido e dos cidadãos britânicos em Portugal no quadro da relação bilateral futura. Foi enviado aos senhores deputados a redação final produzida pela DAPLEN. Vamos então fazer agora a votação desta redação final e depois vamos à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
É o que dá, nos despedimos cedo demais, se calhar ainda vamos ter aqui algumas pequenas questões. Não é sobre este projeto de resolução em concreto, mas eu não percebo porque é que o projeto de resolução do CDS 1928 e o projeto de resolução do PSD 1887, que são os dois sobre o Brexit, não é sobre... Esta dimensão socialista que nós estamos aqui a votar é uma dimensão diferente. Sendo sobre o mesmo tema, é uma dimensão muito diferente. O foco essencial do projeto de resolução do Partido Socialista são os cidadãos britânicos que estão a residir em Portugal. Nos dois que eu citei, do CDS e do PSD, é o próprio processo do Brexit em si mesmo. Mas a verdade é que estes dois projetos de resolução foram votados antes deste mesmo, e a informação que eu tenho, e eu sei que posso estar a dizer alguma coisa errada, porque houve um mês que não consegui, vir à comissão.
Sim.
Não. O ponto que nós temos a seguir é sobre os de matéria fiscal. Eu estou a dizer dois, que são o 1928 do CDS e o 1887 do PSD. Um recomenda ao Governo a implementação de um plano de ação de contingência e é sobre o Brexit, plano de contingência e um conjunto de medidas que desceram antes e não vieram aqui, Sr. Presidente. Como sabe, eu sou muito crítico relativamente ao processo dos projetos de resolução, muito crítico mesmo, e acho que ele neste momento até é ilegal e inconstitucional. Mas o meu ponto agora aqui não é este, o meu ponto é perguntar como é que dois que eram mais urgentes nesse sentido, porque a atualidade era maior ainda não vieram aqui e neste momento estamos a discutir um do Partido Socialista que é o 2045, que é posterior.
Pois, tivemos aqui umas indicações, enfim, que estavam ligeiramente turvas. Mas o que aconteceu na reunião...
141.
Pois, mas em que data? Os senhores deputados não sabem.
Com licença.
Com licença.
18 de junho.
Em 18 de junho. Temos aqui já uma ata aprovada. No ponto 6, na questão da metodologia de discussão dos projetos de resolução na especialidade, estes projetos que faz referência a 1995, 2005 do PSD, 1887 do PSD e projeto de resolução 1928 do CDS-PP, outro 1269 e 1648... Foi dito pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves que o Grupo Parlamentar do PSD iria fazer um esforço de consensualização com o Grupo Parlamentar do CDS-PP. Isto veio aqui, não sei se o Sr. Deputado estaria ou não, é uma questão de ver aqui, não. Acho que não estava, por isso é que não fez aqui nenhuma intervenção, e houve esta...
Não houve comissão parlamentar de inquérito.
Pronto, exatamente. Pronto, está aqui, o esforço de consensualização continua de pé, não é? Muito bem, esclarecido.
Eu disse que teríamos fazer esse esforço de consensualização até ao próximo dia 18, não é?
Esforço de consensualização entre os dois grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, já houve alguns contactos, mas a consolidação ainda não foi possível. Eventualmente poderemos fazer a última tentativa até à próxima reunião da semana que vem.
Pela nossa parte, completamente à vontade, acho que é muito fácil até consensualizar esta mesma matéria. Tenho a noção que também já fizemos, recebi agora a informação, já fizemos aqui alguns esforços, mas faremos até dia 18. Se não for possível, então no dia 18 teremos de votá-los separadamente, Sr. Presidente. Peço é que para efeitos de agenda isso seja contemplado para dia 18.
Muito bem, vamos ter em consideração então esse pedido, se não houver consensualização, por isso peço a ambos os grupos parlamentares envolvidos que me façam saber antecipadamente a 18, pelo menos 24 horas antes, para efeitos de elaboração da ordem do dia da reunião de 18. Estávamos então neste projeto de resolução, que tem a ver com a proteção recíproca dos direitos dos cidadãos no Reino Unido e dos cidadãos britânicos em Portugal. Nessa discussão não há intervenções, não havendo intervenções, colocamos já à votação o texto final elaborado pela DAPLAN. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então agora sim à discussão na especialidade dos projetos de resolução número 1995 e 2005, que recomenda ao Governo a rejeição da alteração do processo de decisão. Estes também estão ao abrigo do esforço de consensualização que falamos há pouco, por isso, sendo assim, não teremos aqui nada que discutir. Eu dou a palavra a ambos os senhores deputados dos grupos parlamentares.
Sra. Presidente, vamos também tempo procurar encontrar se é possível ou não um consenso sobre estes dois projetos de resolução.
Eu, depois do que disse sobre a necessidade de compromisso, não posso opor a qualquer esforço de consenso. Parece-me. Mas, Sr. Presidente, eu só pedi o seguinte: nós temos a última votação no dia 19 e, portanto, se até dia 17 não for possível consensualizar, ele, para a minha parte, eu acho que é perfeitamente possível consensualizar, até porque convém que nós tenhamos a noção que a única coisa que nós podemos consensualizar em comissão é o texto resolutivo, não é a exposição de motivos. A exposição de motivos é pertença total, chamemos assim, dos autores e, portanto, só os autores é que a mudam se assim quiserem. A única coisa que nós podemos fazer é mudar a parte resolutiva. Para a minha parte, completamente disponível, Sr. Presidente, se até dia 18 isso não for possível, teremos votá-los aqui separadamente e subindo a plenário.
Procederemos então da mesma maneira. Faço o apelo então aos grupos parlamentares para darem com antecedência regimental nota da consensualização ou não. Passamos agora ao ponto número 5, designação da delegação da CAI para participação na Conferência Interparlamentar sobre Asilo e Imigração, que decorrerá em Helsínquia a 8 e 9 de setembro, cabe ao PS um deputado.
Senhor Presidente, eu vou ter ainda de fazer algumas consultas dentro do meu grupo parlamentar. Admito que, como estas duas primeiras são em Helsínquia, em datas contíguas, possa ser a mesma pessoa a fazer, mas ainda vou ter de fazer algumas consultas. Depois, em relação a estas e todas as outras, nós comunicaremos o mais brevemente possível.
Presumo que indicarão também mais tarde. Muito bem, ficaremos a aguardar essa indicação. Depois o Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto sobre a Europol, que decorrerá em Bruxelas nos dias 23 a 24 de setembro. A delegação permanente é composta por um deputado do PS, sou deputado Vitalino Canas, mais um deputado do Bloco de Esquerda, que em princípio seria a senhora deputada Isabel Pires, que entretanto pede a palavra e tem a palavra para intervir.
Obrigada, Sra. Presidente. Não apenas para dizer que nestes dias especificamente e com o início da campanha eleitoral não poderei estar presente nesta reunião do Grupo de Controlo Parlamentar Conjunto. Muito dificilmente também conseguiremos arranjar alguém do Bloco de Esquerda que possa estar presente. Portanto, se houver outro grupo parlamentar que possa ou que tenha interesse em estar presente nesta reunião, por nós não há problema.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Deixo a apreciação dos senhores deputados se entendem que outro grupo parlamentar poderá substituir o Bloco de Esquerda, uma vez que o Bloco de Esquerda não tem possibilidades de assegurar a sua representação. Estando já representados em representação permanente o PS e o PS, não é? E seria o Bloco de Esquerda, eu deixo à consideração do CDS-PP, uma vez que aqui tem a ver com assegurar a representatividade dos pequenos partidos, salvo seja.
Sr. Presidente, eu ia só pedir uma reserva de umas horas pelo seguinte, é que esta delegação, a ideia que eu tenho é que também é composta por deputados da primeira comissão, portanto é conjunta, e eu sei que na primeira comissão o CDS costuma indicar e portanto admite até que se houver essa calha de poder ir pela primeira comissão, não se justifica. Se houver a calha de eventualmente não estar na primeira comissão e poder ir pela CAI, costuma ser a deputada Vânia Dias da Silva, que também não terá compromissos de campanha nessa altura, que ela gostasse de estar presente. Mas pedia só uma reserva de umas horas para poder falar com ela e sinalizar isso à nossa comissão.
Muito bem, ficaremos a aguardar então a indicação pelo CDS-PP, na hipótese de não haver indicação pelo CDS-PP, está aberta ao PC e ao PSD essa possibilidade. Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica na União Europeia, Helsínquia também, será feita esta conferência entre 30 de setembro e 1 de outubro. Cabe ao PSD a representação de um deputado, a mesma representação para o PS e um deputado também do CDS-PP. Presumo que indicarão todos mais tarde. Indicam mais tarde. Muito bem. Relativamente a esta Conferência Interparlamentar sobre Estabilidade, Coordenação e Governação Económica, como sabem, ou melhor, recordo que o deputado do CDS-PP é rotativo e pode ser designado pela Comissão de Assuntos Europeus, mas também pode ser designado pela Comissão Orçamento e Finanças, como pela Comissão de Trabalho e Segurança Social. Fico a aguardar então a indicação da representação por todos os grupos parlamentares com a representação assegurada. Passamos então ao ponto número 6, apreciação e votação das atas número 241 de 18 de junho, 242 de 26 de junho, 243 de 26 de junho, 244 de 2 de julho, 245 de 3 de julho e 246 de 4 de julho. Confesso que não as li. Se algum senhor deputado tem alguma alteração a este conjunto de atas, não havendo nenhum pedido de alteração e não havendo oposição à votação em conjunto das mesmas, ponho à votação todas as atas que referenciei. Quem vota contra? Quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Os outros assuntos é que a nossa última reunião vai ser no próximo dia 18 de julho para a apresentação e votação de relatórios e relatórios de atividades da CAI referente à última sessão legislativa e também em relação agora aos projetos de resolução que foram referenciados nos pontos anteriores para consensualização entre os grupos parlamentares envolvidos. Entretanto, no caso de... Como? Temos que ver qual é a hora que pode ser, mas pode, como temos depois uma confraternização, vamos tentar conciliar ambas as atividades para não perturbar as outras eventuais, os outros eventuais trabalhos parlamentares. Também tenho que dar a informação, ainda que off record, depois será objeto de um relatório, da minha deslocação a convite do Governo da Geórgia à Geórgia. Partirei amanhã com a senhora doutora Catarina Lopes e regressarei durante o fim de semana. Como estão lembrados, esta viagem a convite do Governo da Geórgia, intermediada variadíssimas vezes pelo Sr. Embaixador da Geórgia em Portugal, foi adiada por 3 vezes. A primeira por causa da eventual audição do Ministro da Defesa Nacional por causa da PESCO, depois por causa de situações ligadas ao trabalho parlamentar também, que me impossibilitou de ir, uma terceira por qualquer razão que tenha a ver com eleições, muito provavelmente, e esta última não pude deixar, até porque seria uma descortesia enorme ter um novo convite do governo da Geórgia e declinar de novo convite. Foi então agendada esta minha ida à conferência em Batumi, que é uma conferência internacional que decorre nestes dias. Eu irei, obviamente, fazer, como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a representação como país amigo e amigável relativamente a uma futura adesão da Geórgia, quando forem cumpridos, se alguma vez forem cumpridos, os requisitos estabelecidos do Acquis Communautaire para que isso seja uma realidade. Vou tentar ser diplomaticamente positiva, sem esquecer que há uma situação complexa, delicada, que tem que ser acautelada. Estou a seguir de perto a posição do governo português relativamente às relações com a Geórgia. Não me desalinharei, obviamente, como figura institucional parlamentar desse alinhamento que é representativo do Estado. E, por isso, se houver alguma sugestão que os senhores deputados queiram dar-me relativamente a esta missão parlamentar, receberei com gosto. Está concluída a reunião. Tem a palavra, Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, não é bem uma sugestão, mas é apenas uma referência, dizendo que é uma visita certamente muito interessante. A Geórgia está num momento, nesta altura, crítico. Tem havido manifestações de Tbilisi por causa de uns convites que houve a umas personalidades russas para participarem numa reunião em Tbilisi, tendo essa reunião ocorrido no Parlamento e tendo, digamos, alguns desses russos tido assento nesse mesmo Parlamento e para parece até que no lugar do Speaker. Portanto, isto causou uma grande comoção e suscitou o debate das relações entre o atual governo da Geórgia com a Rússia, que me parece que merece a nossa curiosidade, porque de facto é uma evolução aparentemente muito significativa.
Muito obrigada. É uma questão de atualidade que temos que seguir com muita atenção e também com delicadeza. E eu agradeço essa sugestão e vamos tentar fazer a diplomacia parlamentar que a situação impõe. Muito obrigada. Está concluída a nossa reunião. Continuação de um bom dia.